Gente, professor de matemática brasileiro, Rubens Ferronato, finalista do Prêmio Internacional Global Teacher Prize, ajuda a lançar a turma da Covid-19, primeira comissão internacional de apuração de fatos sobre educação pós-coronavírus, liderada por estudantes, para falar sobre as mudanças que poderão ocorrer na educação após a reabertura das escolas. Rubens Ferronato é professor de matemática em Curitiba, juntou-se a um grupo de 11 finalistas do mundo todo que concorrem ao prêmio. Ele participou do prêmio em 2018 por desenvolver uma metodologia para ensinar matemática a pessoas cegas e ficou aí entre os 50 finalistas do Oscar da Educação. É com ele que nós vamos conversar agora. Boa tarde, professor Rubens.
Boa tarde, como vai?
Prazer imenso falar com o senhor.
Sim, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Nacional, dentro do programa Tarde Nacional, né? Então, eu gostaria, sim, de estar fazendo um bate-papo até com todos os ouvintes para que a gente possa dar esclarecimento sobre o que está acontecendo a nível mundial, dentro da educação, qual a expectativa dos estudantes, né?
Uhum. Professor, o surto da Covid evidenciou aí problemas que a gente já tinha, né, na educação.
É, realmente, ele teve uma transformação muito grande, mas muitas são as adaptações também que estão sendo feitas pelos professores, pelas secretarias de educação, por pais. Então, olha, tem uma mobilidade muito grande para que os estudantes não percam nesse momento a oportunidade de estarem aprendendo.
Uhum. E ficou evidenciado aí a enorme desigualdade social, né? Muitos alunos não possuem computadores.
Sim, nós acompanhamos, inclusive, através de vários encontros realizados pela Fundação VARC, juntamente com a Unesco, né, onde a gente teve a oportunidade de ouvir os professores, estudantes, pais, né? E, então, a gente tem alguns relatos. Eu gostaria de estar falando também sobre alguns pontos aqui do Brasil onde a gente pôde acompanhar esse desenvolvimento. E sempre pensando que o que está sendo feito, eu penso que não volta atrás, né?
Sim.
Eu quero fazer um relato aqui da cidade de Ponta Grossa, que é vizinha Curitiba, eu sou morador de Curitiba, né? Então, nas palavras da professora Nali, que participou do encontro, no primeiro momento foi tudo muito assustador, parou tudo, ninguém sabia o que fazer, né? Então, daí a secretária de Educação passou a pensar na TV educativa, né? Então, através do canal televisivo, seria mais fácil ministrar as aulas, visto que a maioria dos estudantes do município recebe o canal da TV, né? Então, no início, os conteúdos foram produzidos de forma generalizada, disponibilizados pela TV, YouTube, Facebook. Mas, com o passar dos dias, teve o engajamento das famílias, dos estudantes, né? E isso, então, passou a ter uma potencialidade e trabalhando, então, conteúdos específicos. Então, para os estudantes que não possuem acesso, a Secretaria de Educação disponibilizou, então, materiais impressos e DVD. Já o professor que é de Pernambuco, o professor Jair, que foi finalista do Global Teacher o ano passado, as aulas inicialmente foram disponibilizadas em lives, né? Com o passar do tempo, o material passou a ser disponibilizado em diferentes plataformas. Então, como TV aberta, internet, YouTube, Facebook, material impresso. Então, essa questão do material impresso, ele está muito explícito para os estudantes onde tem alguns problemas, onde o sinal não chega, ou eles não possuem equipamento. E uma das formas bastante interessantes relatada pelo professor Jair é exatamente o uso do WhatsApp, onde eles conseguem fazer uma comunicação muito rápida, né?
Uhum.
Já no caso do professor Márcio, que é nosso primeiro Global Teacher, né, aqui do Brasil, as atividades estão sendo disponibilizadas de forma impressa, e os pais passam na escola, recolhem esse material, os alunos preenchem, e é retornado para fazer uma verificação do desempenho de cada um, né?
Sim.
Agora, interessante também, Fátima, o professor Walter Menezes, que é lá da região ribeirinha, no Santo Antônio de Tracajás, em Parintins, na Amazônia. Então, ele relatou que na localidade onde não tem internet, eles estão usando o rádio. Então, é um equipamento que a gente já nos anos 70 utilizava em algumas formas aqui no Brasil para cursos à distância. Então, ele está voltando. E o legal que ele estava dizendo, então ele estava relatando que os alunos que não têm acesso à rádio e às mídias, eles estão levando de barco esse material, né? Para que chegue nas mãos dos estudantes. Outro fato interessante que eu ouvi da professora Maria Sarmento, de Bacabal, no Maranhão, né? Onde ela trabalha com estudantes cegos. Então, segundo ela, as mídias muitas vezes não conseguem atender a necessidade do estudante cego, né? Que é o trabalho dela. Então, precisa muitas vezes de um engajamento muito grande dos pais e da família para que o aluno tenha sucesso. Então, já a professora aqui de Curitiba, Ana Paula, do Instituto Paranense de Cegos, ela relatou que é uma dificuldade grande para os estudantes cegos, porque eles precisam do toque. Então, o retorno nesse momento torna bastante preocupante, porque para que eles possam interagir, eles precisam usar as mãos, né?
Uhum.
E, finalmente, nessa parte do bate-papo com os nossos professores, eu vou falar da Débora, né, da cidade de São Paulo, Débora Garofalo, que foi a top 10 do ano passado. Então, agora, no período da pandemia, está sendo usado o centro de mídias, né? Mas o estado de São Paulo, então, pretende voltar às aulas de forma híbrida em setembro, com retorno total em outubro. Mas a grande preocupação do momento é exatamente o protocolo de segurança e higiene.
Sim. O senhor está falando de São Paulo. O Anchieta Filho, que está em São Paulo, ele tem uma pergunta.
Sim. Obrigado, Fátima. Boa tarde, professor Rubens.
Boa tarde.
Professor, com a experiência que o senhor tem, quando a aula voltar, se é que vai voltar esse ano, não sei, quando houver segurança para o retorno presencial das aulas, como
Sim.
deve ser recuperado o tempo perdido, o aprendizado perdido nesse espaço de tempo? Como é que vai ser? Aumentar
Será?
O número de aulas, aumentar o número de horas aula? O que é que o senhor acha que deve ser feito?
Olha, eu diria que da forma que está sendo conduzido, somente os alunos que não têm nenhum acesso. Porque se a gente analisar um IDEB de 3,7 hoje, que o Brasil tem, eu não sei se existe uma grande perda, né? Ou se essas adaptações muitas vezes possam até estar contribuindo com novas formas de ensino e que no momento que as aulas retornarem pode ter um avanço até maior. Então, eu penso que muitas vezes, no meu ponto de vista, né, que muitas vezes essas mudanças estão até mostrando novos caminhos para que a gente consiga aumentar o IDEB futuramente.
Tá bom, professor. Muito obrigado. Fátima, é contigo.
Ok. Daura Gramático, tem pergunta?
Tem sim, Fátima. Obrigado. Boa tarde, professor Rubens.
Boa tarde.
Então, eu pergunto se é difícil tocar para frente um projeto esse, que é de levar cultura, de levar educação, de levar conhecimento para tanta gente, é numa possibilidade restrita como nós temos. Nem todo mundo tem computador, como o senhor mesmo citou aí. Qual que é a dificuldade maior que o senhor enfrenta?
Olha, nós participamos de um encontro na cidade de Bogotá no ano de 2018, onde a ministra da Educação estava comentando. Aqui na Colômbia, nós conseguimos levar, ou seja, alfabetizar aproximadamente 8 milhões de alunos através do rádio. Então, eu penso que os meios são possíveis sim. Oi?
Tem que ser
o protagonista. Tá. Então, no meu entender, é possível sim a gente conseguir alternativas para atendimento desses alunos que estão em locais bem distantes, né? Agora, é importante os investimentos na educação que possam estar contribuindo para que esses estudantes tenham atendimento e tenham depois possibilidades de estar cursando o seu ensino superior, que é o grande almejado, né?
Professor Rubens, e por parte dos alunos, assim, essa receptividade, sabendo que eles vão enfrentar algumas dificuldades, das aulas chegarem até eles e de divulgarem mesmo esse conhecimento, como é que tem sido a receptividade por parte desses alunos-alvo?
Olha, então eu vou relatar de acordo com o que nós ouvimos dos próprios estudantes, né? É o que eles estão falando dentro desses nossos encontros, né? Então, na visão do estudante, não tem necessidade de ter um ensino totalmente presencial. Para eles, pode ser de forma dual, né? Então, utilizar a sala de aula e o eletrônico. Os conteúdos teóricos podem ser virtuais e atividades práticas, como artísticas, criativas, esportivas ou de laboratório, de forma presencial. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o relato desses alunos em cima dessa pergunta, né? Então, quando as aulas, todos querem aprender, mas deixando de lado as formas monótonas e sempre iguais. Também gostariam que os professores tomassem suas aulas mais interessantes. Para eles, a motivação do professor contagia o aluno. Querem que professores relacionem os conteúdos com as suas realidades. Questionando o absurdo das provas escritas, em que tudo se estuda decore, eles relataram, né? E pedem a possibilidade de contar e colocar de outras formas, né? Que eles aprenderam, como contando histórias, uma obra, um debate, uma representação. Também destacaram a vantagem dos formatos digitais para aprendizagem, onde o aluno possa escolher o horário e a ordem do conteúdo que deseja estudar. Também gostariam que houvesse espaços amplos, lugares para relaxar, ou workshops, passeios, ou seja, mais práticas e menos teorias, né? Também relataram sobre escolas verdes, onde ensina a cultivar, colher e preparar seus próprios alimentos. Outro detalhe foi as escolas inclusivas, ter um espaço para todos, né? Também querem escolas com tecnologias que possam se conectar com alunos de todo o mundo. Agora, um fato que foi bastante interessante, que todos estavam com bastante vontade de voltar para reencontrar os amigos. Então, cada um ali, a gente pôde acompanhar, tem o seu relato e muitos convergem para a questão de ter um ensino mais voltado para a realidade do estudante.
Muito obrigada, professor Rubens. Com você, então, Fábio.
Ok. Professor, e haverá um evento aí online ou presencial para divulgar esses resultados, esses relatos que vocês têm?
Olha, sim, está previsto, né? Então, como já mencionamos, foram ouvidos os estudantes, mas isso será dado uma continuidade, né? Okay. Então, a Fundação VAR, que quer ampliar a pesquisa, para isso selecionou os professores, né, de várias partes do mundo.
A Fundação é que elaborou os questionários.
Isso, eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre essa questão dos questionários, né?
Tá, ok.
Eu não sei quanto tempo eu tenho, só para que eu possa me organizar na fala.
Não, tá tranquilo, tenho ainda uns 12 minutos.
Uhum. Então, como eles querem ampliar essa pesquisa, então foi selecionado os professores embaixadores para que eles pudessem convidar alunos para serem os embaixadores da juventude, né? Então, para que os mesmos possam conectar e dar continuidade aos trabalhos, visto que a intenção é dar voz para os alunos. Então, para esse trabalho, terá sessões de treinamento, os alunos aprenderão as habilidades necessárias para conduzir conversa com alunos de mesma idade e mais jovens. Nas próximas semanas, estarão sendo realizados alguns encontros de embaixadores, inclusive nós temos um agora na quinta-feira, dia 13, né? E também será realizado alguns eventos sociais para os jovens embaixadores, para que possam aumentar sua comunidade global e fazer conexão valiosas com alunos como eles em todo o mundo, né? Já aqui no caso dos estudantes do Colégio Júlia Vanderlei, aqui de Curitiba, esses estudantes, então, eles são os únicos do mundo que estarão entrevistando na língua portuguesa. Então, a gente está prevendo falar ali com o pessoal de Angola, Moçambique, Bissau, Guiné-Bissau, né, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. É claro que, principalmente no Brasil, nós queremos fazer isso, né? Então, a intenção é ouvir os alunos de todo mundo sobre suas experiências educacionais, enquanto escolas estavam fechadas por causa do Covid-19. Também entender o relato como os alunos em diferentes países estão lidando com esse desafio. Você comentou sobre o evento.
Uhum.
Então, o evento, sim, haverá esse evento e será publicado em outubro pelos embaixadores da Juventude Laica, né?
Ah,
os
sim.
estudantes que estão moderando as discussões focadas em cada país serão responsáveis pela divulgação dos resultados da pesquisa. Então, é claro que a intenção é totalmente ouvir estudantes nessa fase.
Que maravilha isso, um trabalho riquíssimo.
Sim.
E em relação ao Global Teacher Prize desse ano, quando é que deve ser?
Olha, quanto ao prêmio Global Teacher Prize, ele está previsto, como já vem acontecendo, uma previsão que era o top 50 ser anunciado em 20 de março. Isso aconteceu corretamente. O top 10, que deveria ter sido em julho, e o final, no dia do professor de outubro, porém o cronograma foi alterado. Devido à Covid-19, né?
Sim.
Eles estão adiando para ver se consegue fazer o encontro mundial, que está previsto a ser realizado em Londres esse ano. Mas isso é algo que a Fundação Weicker vai ter que definir. Será que é possível fazer presencial? Os anos anteriores, como nós já participamos, eram realizados sempre em Dubai. E realmente um grande evento. Então, eles estão com preocupação de estar lançando agora uma data, sendo que eles pretendem realmente encontrar com todos os professores, gestores, né?
Sim.
E ainda estão analisando a data, mas, no meu entender, será anunciado até o final do ano.
Ah, tá. E parece que teve mais 3 professores brasileiros indicados, sendo um daqui de Brasília? O senhor tem essa informação?
Isso. Tem, sim. Nós temos os 3 brasileiros ali, merecidamente pelos trabalhos que eles estão desenvolvendo, né? Então, relatando sobre os 3, então quero parabenizar já de imediato o professor Francisco Celso Freitas, que é de Brasília, a professora Lília Mello, que é de Belém, e a professora Duane Manuela Beltrão, de Campinas. São 3 professores que desenvolvem projetos excepcionais e estão transformando a educação brasileira, né? Então, os 3 estão participando dos encontros para ouvir professores e alunos. Eu quero falar um pouquinho de cada um, acho que seria interessante até para que os ouvintes saibam que não é ao acaso que esses professores estão lá sendo anunciados como 50 melhores professores do mundo, né? Então, a professora Lili de Mello, lá do bairro Terra Firme, da cidade de Belém, ela disse que está sendo ofertadas aulas, né, nesse período para os estudantes dela, através da televisão, materiais impressos, PDF, né? Segundo ela, o período de pandemia confirmou a importância das ações colaborativas entre escola e comunidade. Então, será preciso ressignificar o entendimento sobre os conteúdos aplicados na escola para garantir uma educação pública de qualidade, né? Já o professor Francisco, da cidade de Brasília, ele desenvolveu um projeto chamado Projeto RAP, né? Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, onde ele desenvolve um trabalho maravilhoso com os estudantes do sistema socioeducativo. Porém, ele tá muito preocupado exatamente nesse momento, porque teve que ser interrompido as aulas e esses alunos não têm acesso aos meios eletrônicos como os demais. Então, acaba perdendo o momento de descontração e aprendizagem através das aulas que eles vinham desenvolvendo, né? Mas, mesmo assim, nada está parado. Eles vão procurando fazer na medida do possível. Um relato, então, da professora Duane Manuela, da cidade de Campinas, ela criou o Sala 8 para atendimento dos alunos surdos. Então, inicialmente, segundo ela, o canal surgiu para solucionar um problema que era a escassez de material bilíngue. O Sala 8 hoje é disponível gratuitamente no YouTube e Facebook. Não só atingiu esse objetivo, como permitiu aos seus alunos flexibilidade e autonomia quanto aos horários e local de estudo. Sua abrangência, pelo que ela estava relatando, possibilitou que professores do Brasil inteiro utilizassem os conteúdos, principalmente nesse momento de pandemia. Outro fato interessante que está acontecendo, veja só, com o uso dessas tecnologias, que os pais estão aprendendo sinais de Libras que não era do meio científico até eles, né? E eles estão conseguindo ampliar a ajuda para seus filhos. Então, a minha torcida é que um desses fantásticos professores seja ganhador desse maravilhoso prêmio que está sendo programado para o final deste ano.
Vamos torcer, né, professor? Bom, e a gente agora está encerrando. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, alguma coisa para os ouvintes, né, que estão ligados aqui com a gente no Tarde Nacional.
Uhum. Bom, tudo bem. Eu vou deixar uma mensagem até para os professores nesse momento, né? Então, vamos pensar numa prova de múltipla escolha. Então, os professores normalmente ensinam de uma maneira e os estudantes chegam em várias respostas no final da prova, né? Na verdade, então, é necessário ensinar de várias maneiras para que o aluno chegue em uma resposta. Então, eu entendo que as formas diferentes de trabalho, elas fazem com que a gente consiga potencializar. E o estudante, então, nesse momento, que ele aproveite para fazer muitas pesquisas e ter uma aprendizagem. E aproveitar, vamos dizer que não está em sala de aula, que estão usando a mídia, até para colocar em prática essa vontade de se comunicar com estudantes de outros países. Então, eu espero aqui que o grupo da língua portuguesa que está desenvolvendo esse trabalho consiga realmente desenvolver ele com muita eficiência e é que a gente possa também contribuir com o avanço da educação e dar as nossas respostas para o mundo.
Professor Rubens Ferronato, muito obrigada pela sua participação com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho junto aí à comissão.
Obrigado. E um grande abraço então, a todos os ouvintes da Rádio Nacional.